Antes de mais dar-vos as boas-vindas em nome da Assembleia da República, explicar-vos apenas, fazer aqui um pequeno enquadramento, porque às vezes não é líquido para as pessoas o funcionamento. As comissões recebem estes pedidos de audiência que podem funcionar de várias formas. Este designa o regimento como audiência por deputado piloto, ou seja, representarei toda a comissão, toda a Assembleia da República e não nenhum partido. Aproveito também para vos apresentar os deputados Maria Augusta, que é do PS, eleita pelo Círculo de Braga, e o deputado Miguel Tiago, do PCP, eleito pelo Círculo de Lisboa. De qualquer forma, tudo aquilo que aqui for dito será registado, será encaminhado para quem de direito, e penso que há uma palavra que vos devemos dar. Eu não me apresentei, sou André Pinatos Batista, eleito pelo PS, mas aqui, neste caso em particular, isso é irrelevante, e dizer-vos que vivemos um momento, por causa do Orçamento de 2016, que é de enorme atividade e que obriga todos os partidos, desde os maiores aos mais pequenos, a fazer um grande esforço, porque ainda por cima não é em condições normais, como sabem, não é nos prazos, nas tramitações normais. Portanto, há um conjunto de reuniões a decorrerem, procedimentos que têm que haver, e portanto não estranhem se tiver menos gente do que o habitual. Não é nenhuma desconsideração, pedimos a vossa compreensão. Explicar-vos também como é que funciona, mais ou menos. Vocês terão uma grelha que vos foi entregue, onde poderão expor, têm 10 minutos para expor a situação que vos trouxe. Entretanto, os grupos parlamentares representados têm 3 minutos cada um para colocar questões, suscitar dúvidas ou fazer qualquer tipo de apreciação, e vocês voltarão a ter novamente 10 minutos para fazer novamente a exposição. Se calhar começávamos desde já, e agradecer mais uma vez, em nome da Casa, e que recorram sempre, porque estes mecanismos existem, por vezes as pessoas não sabem, e portanto nós de facto agradecemos. Nesse caso, pedia apenas depois, quando se interviessem, que se apresentassem, apesar de nós termos esse registro, e bom trabalho.
Acho que tenho que ligar aqui este.
Sim, é exatamente isso.
É relevante que a gente ouve-se bem, não é?
Sim.
Muito bom dia, e em nome da Associação de Professores Plataforma CUT, que é quem representamos aqui, queremos agradecer à Assembleia da República e em particular à Comissão de Educação esta oportunidade de nos facilitarem a exposição das nossas preocupações. Em segundo lugar, portanto, eu iria apresentar quem me acompanha hoje aqui da parte da Associação, portanto, a professora Sandra Jacob é secretária da Direção e o professor Sérgio Couto é presidente do Conselho Fiscal. De seguida, iria entregar alguma documentação que trouxe. Não sei qual, portanto, vamos dar os grupos, portanto, eu penso que chegam, são suficientes, portanto. Alguma desta documentação possivelmente já será do conhecimento de alguns grupos parlamentares, até por reuniões que já fomos tendo com os próprios grupos. E mesmo assim, agora aqui no âmbito da Comissão, gostaríamos de deixar também. Em seguida, portanto, começaria de uma forma muito breve por apresentar esta associação, que é a Plataforma CUT. Dizer então que é uma associação muito recente, nós constituímos-nos legalmente apenas em outubro do ano passado, portanto, 21 de outubro. E, como o próprio nome indica, a nossa preocupação está centrada nos concursos de professores. Daí o CUT. O CUT é a nossa principal reivindicação, que é um concurso único para todos. É mesmo por isso que nós trabalhamos. Portanto, a plataforma nasce de um conjunto de preocupações centradas em questões de falta de, eventualmente, igualdade, justiça e também transparência. Se, porventura, tiverem a oportunidade e quiserem, podem acompanhar, assim, de forma ligeira, pelo documento que lhes fornecemos, será o primeiro documento, e o objetivo será mesmo romper com a indiferença, porque efetivamente lamentamos que a classe docente não é propriamente uma classe exemplar do ponto de vista de fazer, defender os seus direitos, e não só os seus direitos, mas também princípios de justiça e de igualdade que vão muito para além daquilo que possam ser os concursos de professores. As ameaças que se nos depararam e com as quais então nós pretendemos trabalhar resumem-se de uma forma geral essas três, embora existam outras nuances, nomeadamente a BCE, que para quem não estiver tão por dentro do assunto será a Bolsa de Contratação de Escola, o mecanismo de recondução, que é um mecanismo através do qual o professor é colocado concorrendo uma vez, mas depois obtém sucessivas colocações por renovação sem concorrer, nos preocupa bastante, e quando referimos ultrapassagens referimos-nos à aplicação da norma travão na sequência da Diretiva Europeia, que levou ao vínculo de professores mais novos, deixando de fora os mais graduados e mais antigos no sistema. Portanto, as propostas, nós também vamos falar a seguir sobre isso, mas é um só concurso, a extinção da BCE, o fim das recondições e a vinculação aos 3 anos. Portanto, tal como prevê a legislação para outros setores de atividade, e nomeadamente o setor privado. Depois tem aí um pequeno apontamento sobre a nossa estratégia de alerta e sinalização, portanto, esse é também um dos grandes objetivos da reunião de hoje, alertar a Comissão e sinalizar estes problemas. E depois tem uma indicação sobre a nossa fundação, portanto, a Natureza é uma associação sem fins lucrativos, portanto, estamos então legalmente constituídos, com uma direção de 7 elementos, uma Assembleia Geral de 3 e um Conselho Fiscal também de 3. Tem a seguir também a indicação de quem são esses elementos, que é pouco relevante agora, e, por fim, um pouco daquilo que nós delineamos como centro de operação, que a atuação que nos move são problemas com os quais nos deparamos na nossa atividade. Atuamos com base em capacidades próprias e também de muitos colaboradores que se têm associado a nós e procuramos sempre encontrar soluções. Soluções essas que não estão de forma alguma direcionadas para os nossos objetivos ou pretensões pessoais, mas sempre direcionadas para os princípios de justiça e igualdade que achamos que são imperativos em todo este processo de colocação de professores. Bom, de seguida, eu pedi-lhes então, se quiserem acompanhar pelo segundo documento, e esse é de facto o documento da reunião, digamos assim. Para esta reunião, nós trazemos um objetivo. Um principal objetivo, portanto, alertar a Comissão de Educação da Assembleia da República para as graves injustiças que atualmente se verificam na seleção, colocação e vinculação de professores em Portugal. Mais à frente vamos falar em detalhe sobre isto porque, efetivamente, as nuances de injustiça que nós detectamos e constatamos atravessam todo o processo e começam, por vezes, numa fase muito superficial, como quase irrelevante, porque é uma colocação temporária, precária, uma necessidade residual, como o Ministério chama, mas, através dos vários mecanismos, por vezes essa colocação é sucessivamente renovada e chega mesmo a preencher os requisitos da vinculação. Por vezes o professor que é contratado desta forma que nos parece menos justa, progride de uma forma, uma velocidade enorme e atinge um lugar de quadro, deixando para trás muitos colegas mais bem posicionados. Outros objetivos que também são importantes, afirmar a necessidade urgente da revisão da legislação. Sabemos que está a ser feita, embora de uma forma muito incipiente e muito cirúrgica, parece-nos insuficiente mesmo. Portanto, quando nos disseram que era cirúrgica, pensamos que não era tão cirúrgica assim, ou seja, que era, dentro desse termo, um pouco mais abrangente, agora parece-nos que não, que de facto está muito restrita. E também como objetivo colaborar sempre com as autoridades educativas, no sentido de encontrar as melhores soluções. Penso que eu aqui gostaria até de perceber melhor se os seus deputados estão familiarizados com o concurso de professores em termos de mecânica, de terminologias. Sim, portanto, estão a par. Eu só pergunto isto porque, sendo assim, eu dispenso se calhar uma série de explicações elementares que, não sei, eu penso que o seu deputado Miguel Tiago também está bastante envolvido, não é? Exatamente, muito bem. Pronto, tentarei ser então sucinto. Portanto, basicamente temos as necessidades permanentes e as necessidades temporárias, como se pode acompanhar por aí. Para as duas situações há concurso, no caso as necessidades permanentes concurso interno, com critério de graduação profissional, que nos parece absolutamente justo, ou pelo menos o mais fácil de se aproximar de princípios de justiça. Nas necessidades temporárias, concurso externo, temos então as várias variantes, concurso nacional, BCE, por aí fora, condições, que esses sim nos parece que introduzem graves situações de injustiça. Concurso externo, centrando-nos então nesse, temos a contratação e a vinculação. Portanto, quanto à contratação, é aquele aspecto que eu diria que à partida parece mais superficial, mas que depois, sendo sucessiva, vai conduzir à vinculação. A norma travão, portanto, a aplicação da Diretiva Europeia, veio associar ainda mais estes dois fenómenos, a contratação e a vinculação. Paralelamente, temos um mecanismo de renovação que nos preocupa muito e esse é, de facto, um dos focos que nos parece que esta alteração legislativa devia ter incidido e, pelos vistos, não incidiu. Portanto, não irá abordar este assunto, ele ficará como tem estado até aqui e isso preocupa-nos muito. Porquê? Porque todas as consequências destas sucessivas vinculações da norma travão serão de futuro irreparáveis. Portanto, não nos passa pela cabeça que se possa, a posteriori, vir a corrigir colocações, vinculações, de forma alguma. Portanto, acho que temos de ser muito cuidadosos no momento em que as coisas estão, de facto, a acontecer, porque, a posteriori, será sempre mais difícil. Quanto à bolsa de contratação de escola, temos a dizer que, ainda que de momento esteja suspensa, a sua utilização no próximo concurso, nós achamos que ela não deve voltar a ser utilizada, portanto a sua extinção deve ser definitiva, pela seguinte razão. Portanto, não só como foi assumido pelo Ministério e várias outras entidades, que a bolsa de contratação de escola era de difícil operacionalização. Não é esse o nosso entendimento. Nós achamos que começa logo por ser baseada em critérios discriminatórios e de difícil comprovação. E se estão a par da situação, sabem, por exemplo, os cargos que os professores desempenham são tidos em consideração na sua colocação no âmbito da BCE, mas o professor não tem qualquer, não está ao alcance dele decidir se quer ou não quer ter um cargo. Ou seja, quando assume o horário na escola, o horário que lhe é entregue pode ter cargos, pode não ter cargos. Portanto, não depende dele ter ou não ter esta experiência. Isso é discriminatório, parece-nos. E difícil comprovação, através do mecanismo das minutas, que foi a confusão que toda a gente conhece e que se instalou de norte a sul do país, portanto, por todas as escolas. Parece-nos também que não tem fundamentação, porque a fundamentação da BCE assenta no, está associada à autonomia. Nós não questionamos de forma alguma a autonomia das escolas, mas compreendemos que, quando nos dizem que é a escola selecionando os professores através da BCE potencia o sucesso do projeto educativo, nós sabemos que isso é falso e é isso que queremos denunciar, porque o número de professores colocados por BCE é residual, falamos 3 a 5% do quadro docente de um agrupamento de escolas ou de uma escola, e são sempre os professores mais novos, menos graduados, colocados tardiamente quase sempre, não desempenham cargos de liderança, são os menos experientes, portanto, nós não conseguimos compreender como podem ser estes tão poucos a determinar o sucesso do projeto educativo. Mais a mais, as escolas que não são TAPE e autonomia, as ditas regulares, também têm especificidade nos seus projetos educativos. No entanto, não têm acesso a qualquer mecanismo de seleção de professores. Portanto, gerem o sucesso, as potencialidades do seu projeto educativo com o quadro docente que lhes está afeto, sem qualquer poder discricionário para o selecionar. Quanto ao mecanismo das recondições e renovações, este sim também nos preocupa muito, e é aqui que nós achamos que a atual alteração legislativa, que penso que ainda não estará fechada, ou se estiver estará muito próximo disso, ou terá sido há muito pouco tempo, que achamos que devia ter incidido, nomeadamente porque há aqui um contrassenso grave, que tem a ver com a extinção, ou pelo menos suspensão da BCE, e neste momento existem professores colocados por BCE que poderão e que irão renovar os seus contratos. Ou seja, se chegou à conclusão que efetivamente não era um bom mecanismo, nos faz confusão entender que professores colocados por essa via possam...
Sr. Presidente, só uma coisa, era só o tempo. O facto de terem facultado beneficia aos nossos trabalhos imenso, mas também dá para ver mais ou menos que ainda faltam 2 ou 3 páginas. Sim. Os 10 minutos estão mais ou menos depois, se preferir continuar numa segunda intenção, mas de qualquer maneira pode continuar um pouco mais, dar-lhe alguma tolerância...
Sim, 2, 3 minutos e terminaria. Sim. Pronto, então em relação às recondições, como eu dizia, isso preocupa-nos muito, portanto, serem professores colocados por uma via considerada menos correta e que agora poderão renovar as suas colocações, e porque esta via de colocação não respeita a graduação profissional. Porque, num determinado momento, dois professores concorrem, um é mais graduado que o outro, os dois são colocados, ninguém diz qual das duas vagas ou se alguma delas é passível de renovação. Por sorte ou por azar, o menos graduado renova, depende da direção da escola, o mais graduado não renova. No ano seguinte, o mais graduado pode ter que trabalhar longe de casa, pode inclusive ficar sem colocação, porque as vagas a que ele vai tentar concorrer serão ocupadas pelas renovações, ou seja, pelos eventualmente menos graduados que tiveram a sorte de ficar numa escola que precisa deles e que o diretor concorda em renovar os seus contratos. Isto é o efeito que nós chamamos de ultrapassagem, tal como acontece na norma travão, ou seja, facilmente os trás passam para a frente só porque não foram a concurso. Isto parece-nos grave. Por fim, portanto, só para falar disso mesmo, a norma travão, portanto, a Diretiva Europeia de 1999/70/CE, que esta foi a mais flagrante de todas as injustiças, a nosso ver, nos concursos de professor. Porque se desde 2001 que o Estado estava obrigado a vincular os professores ao fim de determinado período de permanência ao serviço do sistema, não o fez até 2012, e em 2012 fê-lo da pior maneira. Ou seja, estabelecendo requisitos que é possível cumprir por um professor que acabou o curso há 5 anos e que tem apenas 5 anos de experiência e que, porventura, não cumpre um professor com 20 anos de experiência. Requisitos que, com certeza, conhecerão, tal como a permanência no mesmo grupo disciplinar, tais como os contratos sucessivos verificarem-se nos últimos 5 anos. Tudo isto é lamentável, porque há professores que têm 13 contratos sucessivos, só que não é nos últimos 5 anos. E ficam fora do âmbito da norma travão. Pronto, eu concluiria então por aqui. Estes são os principais problemas. Depois entraríamos em esclarecimento se fosse necessário. Não é?
Com certeza. Agradecendo uma vez mais, deputado Miguel Tiago.
Eu agradeço a vossa exposição, Sr. Presidente, também, que me tenha dado a palavra em primeiro lugar, porque tenho uma limitação que resultou deste nosso pequeno atraso, mas gostava de vos cumprimentar. Eu julgo que pessoalmente não tinha reunido convosco. Deve ter sido outra camarada minha, sim. Vereadora da? Ana Virgínia. Mas ainda assim, por isso mesmo aproveito para vos saudar. Não sei, enfim, daquelas questões que aqui nos colocam, o PCP tem desde há imenso tempo colocado como questão fundamental e proposto, quer no Orçamento de Estado, quer nas normas para, enfim, através de projetos de lei, que se pusesse fim a qualquer mecanismo de contratação de professores que não fosse o concurso nacional por lista graduada, com base na graduação profissional. Essa foi sempre a nossa perspectiva, mesmo numa altura em que isso ainda era contracorrente, ainda era fora de moda dizer que os professores deviam ser colocados por graduação profissional através de um concurso nacional de lista única. Ainda na altura ainda andávamos todos embevecidos e seduzidos com as ideias da autonomia das escolas poderem escolher os seus próprios professores até termos percebido a asneira que foi essa opção e a generalização dessa opção, nomeadamente no mandato de Maria de Lourdes Rodrigues, de má memória. Até já antes, não é? Já antes, mas aí a proliferação completa e o culto da autonomia, que na verdade não é autonomia nenhuma, é dar a pequenos tiranetes, que muitas vezes não são mais do que isso, infelizmente, a capacidade de escolher os próprios professores. E eu pessoalmente já ouvi professores que ocupam essas funções poderem dizerem que estes são os melhores porque estes fazem tudo o que nós queremos e trabalham as horas que nós entendemos. Portanto, isso revela bem qual acaba por ser o critério que está na base, muitas vezes, dessa seleção por escola. Não se pode dizer que seja assim em todo o lugar, mas o simples facto de a lei permitir que isso se possa verificar deve colocar imediatamente de parte qualquer possibilidade de contratação que não seja por lista única organizada por graduação profissional. Então, essa questão para nós é muito simples. Quanto às outras questões mais concretas que colocam, nomeadamente as da diretiva, eu gostava de vos dizer o seguinte: o PCP nunca embarcou no mero cumprimento da diretiva, em primeiro lugar porque entendemos que temos suficiente autonomia e soberania para definir as nossas próprias normas, em segundo lugar porque existe uma lei na República Portuguesa que diz que ninguém deve ser contratado por mais do que 3 anos sucessivos a termo. E, portanto, esse é o nosso norte, independentemente do que digam os senhores e as senhoras da Comissão Europeia e da União Europeia, entendemos que essa é a questão fundamental. E por isso mesmo já propomos há anos que qualquer professor com mais de 3 anos no sistema deve vincular através de um processo de vinculação extraordinário e que se deve realizar daí em diante um concurso que coloca a concurso nacional todas as vagas cuja abertura se verifique por mais de 3 anos sucessivos, ou seja, mudar o conceito de necessidade transitória, acabar com a arbitrariedade na definição de uma necessidade transitória. Se um horário abre por 3 anos numa escola, não é transitório. Portanto, portanto, acabamos com essa capacidade de dizer que é transitório com aquilo que não é, apenas como não há vagas a concurso, as escolas são obrigadas a declarar como necessidade transitória aquilo que na verdade é uma necessidade permanente. Portanto, se acabarmos com e se definirmos bem o que é uma necessidade transitória, e a partir daí colocam-se todas as necessidades permanentes a concurso, acompanhado de um só processo de vinculação extraordinário para aqueles que já estão há mais de 3 anos no sistema, independentemente de o terem feito seguido, interpelado, ou nos últimos 3 anos ou nos últimos 5. O PCP, a primeira vez que propôs isto, tomou como referência, se não estou em erro, 2011, porque foi o ano antes do fim do par pedagógico. E, portanto, a partir daí é que se começou a verificar uma grande perda de professores no sistema, julgo que nos últimos, portanto, entre 2008 e 2016, teremos perdido qualquer coisa como 30 mil professores na escola pública. Portanto, eu julgo que se usássemos, não tenho a certeza absoluta, mas que se usássemos como o 2011 como referência, apanhávamos a grande maioria de professores que depois acabou por não ser colocado, já por fruto da redução da carga horária, da redução do fim do par pedagógico, enfim, no conjunto de medidas que foram tomadas para reduzir o número de professores. Portanto, mantemos essa posição. Os três anos, e, enfim, tudo faremos para que seja clarificado o que é um contrato sucessivo, porque para efeitos de caducidade do contrato, o contrato sucessivo não conta, porque, mas para efeitos de... Portanto, o contrato sucessivo para vincular não conta, se, porque interrompeu naquela altura e, portanto, não tem agosto, não conta. Mas para efeitos da caducidade do contrato, felizmente, já conta, não é? E para a Segurança Social também conta. Quando declaram, não conta. Portanto, há um duplo critério por parte do Governo na contratação, prejudica-vos, não é? E na caducidade também. Na caducidade não foi sucessivo, para permitir que não vos seja paga a caducidade, não é? Enfim, portanto, esse critério também está a ser utilizado ao sabor das necessidades, não? Dos caprichos do Governo. Eu sei que já me estou a esticar, peço desculpa, termino. Portanto, no essencial, as vossas questões, aliás, até foram discutidas aqui na semana passada no plenário por causa de uma petição. Não sei exatamente quem é que tinham sido os peticionários, lembro-me que a minha camarada Ana Virgínia falou sobre isso. Apenas para vos dizer, da nossa parte, acolhimento total. Temos várias propostas que vão ao encontro daquilo que aqui nos colocam e continuaremos a apresentá-las na medida do possível. Nós só podemos apresentar cada proposta uma vez por sessão legislativa, mas vamos continuar a apresentá-las.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Maria Augusta Santos, por favor.
Quero, em primeiro lugar, saudar a Associação dos Professores e Educadores Portugueses, a plataforma Concurso Único para Todos. Em nome do Partido Socialista, deixem-me dizer que a colocação de professores, o recrutamento de professores e a colocação de professores constitui uma preocupação para todos nós. E eu não posso esquecer a minha profissão. Eu sou docente há quase 40 anos. E deixem-me dizer que, desde que entrei para a carreira docente, que o problema dos concursos para professores se coloca em variáveis muito distintas, mas é um problema que se coloca. Isto significa que nós não vamos encontrar, ou dificilmente encontraremos, um regime de colocação que seja atendível a todos os casos de professores. Portanto, nós temos de ter consciência que a colocação de professores, ou o regime de colocação... que o regime de colocação de professores vai ter sempre alguém que, por razões pessoais, diversas, se poderá sentir injustiça. Mas eu compreendo que hoje, mais do que nunca, esta questão do recrutamento e da colocação, contratação dos professores é preocupante. De facto, nós temos, no exercício de funções docentes, professores que há 15, 20 anos não estão, ainda não fazem parte dos quadros das escolas, que têm uma vida completamente desorganizada, fruto da instabilidade profissional a que estão sujeitos, esses 15, 20 anos quase sempre com horários completos. Eu digo isto porque conheço casos pessoais. Agora, qual é o entendimento que hoje devemos apontar a esta questão? Sem desvalorizar, ou antes, pelo contrário, valorizando as preocupações que estão subjacentes à vossa exposição, e elas são legítimas e são efetivamente preocupações, a questão do regime de contratação de professores deve ser trabalhado para ser consistente numa base mais integrada, mais completa, abrangendo todas as questões que nós temos de pôr em cima da mesa. Desde a autonomia, desde a municipalização, a descentralização de competências, tudo isto tem de ser posto, colocado em cima da mesa, para nos munirmos de todos os fatores, de todos os conhecimentos que possam conduzir à construção de um regime de colocação, de contratação e de colocação de professores, que deva ser o menos injusto possível. Com a certeza, conforme disse no início, que provavelmente não vamos poder atender a todos os casos. E nesta perspectiva, eu gostava que vocês abordassem rapidamente esta questão. Como é que, no âmbito de uma... como veem a municipalização da educação, embora em termos experimentais e num número reduzido de escolas? A descentralização de competências, a autonomia da escola num quadro de estabelecer, eu já não digo de aplicar, de estabelecer um regime de contratação e colocação de professores. Portanto, esta será a minha questão, gostava de vos ouvir refletir um pouquinho sobre isto. E para terminar, dizer que é uma questão que preocupa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que estamos sensíveis, até pela comissão que inserimos, porque a maior parte de nós são professores e sentimos isso no nosso dia-a-dia, nas escolas onde trabalhamos. E, portanto, felicito-os pelo vosso trabalho, porque é extremamente importante e é um benefício que com certeza surgirá para todos os professores.
Muito obrigado. Apenas uma nota muito breve. Não, uma vez que hoje conduzo a reunião, não me prolongarei sobre considerações que aqui também já foram feitas, subscrevendo apenas as palavras da minha colega. Dizer-vos o seguinte, estas matérias que colocaram, até porque foi uma coisa que foi suscitada na sua intervenção, têm sido alvo de reflexão e análise política e trabalho legislativo, quer ao nível da Comissão e depois, posteriormente, e porque é assim a tramitação, também ao nível do plenário. Evidentemente que há um percurso a fazer, há um histórico também, que vocês aqui uma parte bem descreveram, o outro foi mais complexo, e algumas medidas tomadas pelo Ministério também já enunciam um certo caminho. De todo modo, pedir-vos que desta vez fossem mesmo parcimoniosos no tempo, até pelo atraso, etc. Eu tive alguma tolerância para permitir também, como estamos menos, um diálogo um bocadinho mais aberto do que aquilo que é normal, também por ser a vossa primeira participação aqui, e dizer-vos que estaremos sempre disponíveis, como é evidente e como é nossa obrigação, nem se trata de outra coisa, para dar seguimento a este tipo de procedimentos. Portanto, passar-lhe novamente a palavra e dizer-lhe também para esclarecer que, caso entenda delegar alguma coisa, também pode, o tempo é partilhado por qualquer um dos deputados.
Não sei se
vocês
querem dizer alguma coisa. Sim? Pronto, então eu iria dizer o seguinte. Portanto, antes de entrar diretamente na questão que nos lançou sobre a municipalização, para ser sincero, é uma questão à qual estamos atentos, mas na qual naturalmente não temos centrado a nossa preocupação, porque infelizmente existem estas outras que nos preocupam mais. No entanto, eu vou abordá-la de seguida. Antes disso, gostaria apenas, porque me parece importantíssimo, deixar aquilo que são as nossas perspectivas sobre a resolução dos problemas que apresentamos, porque acho fundamental, de facto, partilhar aquilo que é a nossa perspectiva sobre a forma como podemos resolver estes problemas. Em relação à extinção definitiva da Bolsa de Contratação de Escola, nós achamos que, esta é a nossa opinião, deve haver uma uniformização de critério, ou seja, não é a especificidade que justifica que a escola tenha acesso a mecanismos de contratação de professores, porque, como dissemos, as escolas não TAP e não com contrato de autonomia também têm especificidade nos seus projetos educativos e gerem essa especificidade sem ter acesso à contratação de professores. Portanto, a nossa sugestão em relação à extinção da BCE será o regresso total, integral e definitivo das escolas TAP com contrato de autonomia ao concurso nacional, baseado na graduação profissional de cada professor. Relativamente à extinção das recondições, pensamos que elas nunca fizeram sentido e devem ser extintas o mais rapidamente possível e de forma definitiva pela seguinte razão. Além de não respeitarem a graduação profissional, as recondições nós não vemos qual é o problema da sua extinção. Porque o único argumento, digamos assim, em sua defesa, tem a ver com alguma, eu diria, pseudo-estabilidade do corpo docente. Que, na verdade, não existe. Na verdade, não existe. Em princípio, porquê? O professor colocado e passível de recondução pode até não lhe interessar a recondução. É uma das perspectivas que está presente na legislação. Tem que ser do acordo do professor, da direção, existir horário. Pode não lhe interessar. Então, mesmo com o mecanismo, ele vai embora, porque tem uma colocação mais próxima, se for o caso. Por outro lado, não respeitando a graduação profissional, temos as situações em que os colegas menos graduados ocupam os lugares, deixando de fora os mais graduados, muitas vezes até no desemprego, o que nos parece preocupante. Mais preocupante ainda, a via que isto permite para chegar à vinculação. Através da aplicação da norma travão, um professor recém-formado, com sorte colocado pela primeira vez, com muita mais sorte ainda, renovado sucessivamente durante 3 ou 4 anos, e vai vincular com 6 anos de serviço, ocupando uma vaga definitiva a que não tem acesso um colega com 15 ou 20. Portanto, tudo isto são então razões que nos fazem pensar que as recondições devem terminar e nada as deve substituir. Portanto, a solução é tão natural quanto isso, é simplesmente não serem substituídas. Não sei se Sandra quer dizer alguma coisa. Ainda sobre as recondições, sim.
Frisar então a questão das recondições deixarem de existir e haver então um concurso anual de colocação de professores, já que estes professores contratados vêm simplesmente colmatar as falhas do sistema educativo em termos dos colegas dos quadros, não é? Sobre esta questão das recondições, era só, eu queria só dar uma achega relativamente à questão da vinculação de professores através dos 3 anos. Uma das questões também da norma travão é o grupo disciplinar. Ora, nós sabemos que existem colegas que têm grupos disciplinares que obrigam a que lecionem 2 disciplinas. Dou o caso, por exemplo, no segundo ciclo, de português e inglês, português e história, português e francês, ciências matemáticas, no terceiro ciclo, as línguas estrangeiras também. E, portanto, são professores que muitas vezes nos seus horários têm as 2 disciplinas e as lecionam. Este critério de ser no mesmo grupo de recrutamento vem, portanto, penalizar professores que se viram obrigados a escolher um dos grupos de recrutamento, sendo que muitas vezes isso não é a realidade da escola, porque o horário do professor contempla, como dizia, as duas disciplinas. Referir também a necessidade do concurso nacional único como a única via de colocação de professores, uma vez que será então a única via justa para que os problemas sejam colmatados. Estava-me a falar há pouco dos problemas que a escola sempre enfrentou com a colocação de professores, mas essas questões que vinham a público prendiam-se exclusivamente com números de professores, refiro-me aos contratados, aos números de professores que não eram colocados. A questão ultimamente que se vem colocando em termos de comunicação social tem a ver com a justiça ou não destas colocações, são coisas diferentes. Relativamente à municipalização, à descentralização da escola, à autonomia da escola, pois essas questões, como disse o meu colega Luís, não foram ainda objeto da nossa grande preocupação. Uma coisa é certa, se o nosso país enverdar por estes caminhos da descentralização, aquilo que nós defendemos é que o concurso único continue sempre sobre a alçada do Ministério da Educação. É o único meio para que seja garantida a justiça e a transparência na colocação de professores.
Eu ia então só avançar agora para a questão da norma travão, que me parece que é a mais preocupante e eventualmente até fraturante entre diversos grupos ligados ao meio docente. Este aperfeiçoamento que nós sugerimos da norma travão leva-nos a pensar e a pedir encarecidamente a todas as pessoas que têm autoridade, de facto, no sistema educativo, que se preocupem definitivamente em vincular primeiro os mais velhos e os mais graduados. Isto parece-nos de mais elementar justiça. Portanto, eu sei que se vai levantar um problema, e é por isso que nós temos pensado nisso, que o problema é, bom, mas então e os outros, que também é obrigatório vincular porque a diretiva assim o impõe? E todos serão necessários? Não sabemos, eventualmente não. Como resolver este excedente, se todos vincularem, porque todos têm direito à vinculação, uns por uma via, outros pela outra? E nós vimos pensando nisso e sabemos que até há bem pouco tempo, se calhar havia um mecanismo que, ainda que algo desagradável, era viável, que era a requalificação, e não era descabido que um professor vinculasse, porque em dado momento cumpriu os critérios para isso, e posteriormente, não sendo necessário ao sistema, entrasse na requalificação e fosse até dispensado. Não me parece descabido, porque tratava-se apenas de consumar um direito que ele adquiriu, independentemente de ter ou não espaço no sistema, mas também sabemos que a requalificação está em revogação, não é? Então essa não será uma via. Havendo essa excedente, pensamos e chegamos a uma conclusão na plataforma, e era uma sugestão que queríamos apresentar aqui em primeira mão, portanto, da qual não falamos ainda a ninguém, nem aos sindicatos, nem a nenhuma outra entidade, que nos parece o seguinte: tendo em conta que a diretiva devia ter entrado em vigor em 2001 e que só aconteceu em 2012, estamos a falar de 11 anos de incumprimento. Sabemos que sobre um abuso não deve existir outro abuso, mas também achamos que a ter de cometer um dos males, que seja o mal menor. Então, o que é que nos sugeriu, o que é que nos ocorreu e que nós gostávamos de apresentar como sugestão seria um eventual pedido por parte do Estado português à Comissão Europeia de uma suspensão temporária da aplicação da diretiva. Portanto, não nos parece cabido, uma vez que durante 11 anos não foi aplicada, estando isso o Estado obrigado. Portanto, uma suspensão temporária da aplicação que permitisse o quê? Precisamente vincular os mais graduados e mais velhos. Ou seja, poderia tão facilmente quanto isto serem elaboradas duas listas de ordenação, uma com base na graduação profissional, que sempre defendemos, e a outra baseada nos critérios, nos requisitos da norma travão. Mas a prioridade seria dada à lista da graduação nacional. E só quando as duas se encontrassem, ou seja, quando atingíssemos o elemento que vincularia por uma via ou por outra, então eliminar-se-ia a suspensão da diretiva e passaria a aplicar-se a norma travão, porque já não haveria ninguém prejudicado a partir dessa data. Nós pensamos no horizonte de 4 a 5 anos, mas acreditamos que possa ser inferior. Acreditamos que uma suspensão de 2 a 3 anos possa resolver o problema. Não sabemos também a viabilidade que a Comissão Europeia tem para receber esta iniciativa, não é? Mas não me parece totalmente descabido. E parece-nos quase a única via de não agravar ainda mais as injustiças que se vêm cometendo, que é isso que nos preocupa muito. Depois, só para terminar, mesmo que nós gostávamos de apresentar, agora sobre a municipalização, a descentralização e a autonomia, nós temos consciência de um problema grave, que com certeza também terão, e que nos obriga a refletir, que é o seguinte. Pensamos que há uma questão, uma primeira questão, que não foi devidamente trabalhada ainda até agora, e que era urgente trabalhar desde já, se o caminho for esse, da autonomia da descentralização, com o qual, aliás, concordamos, desde que se assegurem determinadas condições. E o trabalho a que eu me refiro é a formação, precisamente, das lideranças. A formação dos diretores de escola e de agrupamento de escolas, que nós sabemos que têm uma determinada habilitação ou experiência, são as condições exigidas para desempenho do cargo, mas sabemos que não têm a cultura de direção. E depois, isso preocupa-nos porque deparamos-nos com aquilo que há pouco dizia o deputado Miguel Tiago. Há pequenos tiranetes. Portanto, quem faz uma formação a sério em liderança não é um pequeno tiranete, é um líder. E é isso que a escola precisa. Portanto, este trabalho de formação das lideranças deve ser prévio e acho que é indispensável para o sucesso da descentralização e da autonomia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como disse a minha colega Sandra Jacob, eu reforçaria que a colocação dos professores deve manter sob a alçada do Ministério da Educação, serviços centrais, por uma razão simples, é que os professores vinculam aos quadros do Ministério da Educação e não aos quadros das escolas nem dos agrupamentos. O que quer dizer que parece-nos a nós problemático estar a colocar na mão de um diretor local, de âmbito geográfico extremamente reduzido, uma unidade orgânica muito pequena, a decisão de vincular um professor ao quadro nacional do Ministério da Educação, sendo certo que tudo é volátil, tudo é instável e em poucos anos, por vezes meia dúzia, o professor não é necessário naquele agrupamento, mas não pode ser dispensado. O Ministério tem que o enquadrar num qualquer outro serviço, num qualquer outra escola. Portanto, isto é um problema que deve ser pensado quando se fala na autonomia e na descentralização, porque a vinculação continua a ser central. Então a colocação também deve ser central. É esta a nossa perspectiva.
Agradecer-vos uma vez mais e apelar à vossa compreensão para o momento político que se atravessa aqui. De qualquer maneira, como disse e penso que devo reiterar, a Comissão tem um funcionamento próprio no qual tudo fica registado. Estas vossas preocupações chegarão não só a quem proativamente hoje aqui esteve presente, ou nomeadamente o PS e o PCB, mas também a todos os outros. Dizer-vos que da parte da Comissão existe já esta preocupação. Alguma abordagem que vocês aqui trouxeram, posso-vos dizer que é inovadora em alguns aspectos. Não me vou pronunciar sobre aquilo que foi foi a vossa intervenção, baixo, penso não o devo fazer, mas para finalizar, dizer-vos que, sendo que algumas matérias já estavam a ser trabalhadas, outras poderão ser abordadas desta forma, e convidar-vos, não sei se é do vosso conhecimento, a Assembleia da República no seu site tem uma zona que é específica das comissões. Nessa zona das comissões toda a informação existe. Esta comissão, normalmente designada a Comissão de Ciência e Educação, é a 8ª comissão, é assim que nós nos referimos, de Educação e Ciência, e portanto lá poderão encontrar toda a documentação das reuniões, das discussões, os áudios, os vídeos, etc. O que pode às vezes, e está bem estruturado até do ponto de vista temático, alguma matéria queiram saber o histórico do que se passou, nós fazemos sempre esse repto também de aproximar os cidadãos a esta casa. Em nome de toda a Assembleia e em particular da 8ª Comissão, agradecer a vossa presença e mais uma vez reiterar a nossa disponibilidade, que é obrigatória, mas também fazemos com gosto em receber-vos sempre que assim for necessário. Muito obrigado.
Eu gostava só, se me permite, uma questão muito rápida, que é, nós somos, como disse, fundámos-nos em outubro e não somos minimamente profissionais destas coisas.
Sim, sim.
Seria possível, num minuto só, explicar-nos um pouco melhor como funciona, qual é o âmbito de atuação da Comissão de Educação? Em que áreas é que atua e com que poderes, digamos assim?
Eu propunha-lhe o seguinte, fora do âmbito da reunião, sem problema nenhum, nós falamos um bocadinho, faça essa explicação de forma mais detalhada para que todos os funcionários, etc., possam também dar, mas de qualquer maneira eu explico-lhe já isso, sem qualquer problema, está bem? Obrigado.